Senhora Presidente dos Trabalhos, senadora Ana Amélia Lemos, senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado. Senadora Ana Amélia, certamente nunca na história política e do judiciário brasileiro se falou tanto sobre o atual critério de indicação dos ministros para o Supremo Tribunal Federal. Têm sido os noticiários de rádio, jornal, televisão, comentários em seminários acadêmicos e até mesmo em grupo de pessoas que não têm formação jurídica. O tema se tornou altamente polêmico sob uma alegação de que o Poder Judiciário vem sendo politizado, vem sendo substituído nas suas razões fundamentais de ser para servir a interesses político-partidários. Este tem sido o comentário. Ultimamente, em função da indicação do ministro da Justiça, Alexandre Moraes, sobre o qual eu não quero colocar nenhuma dúvida sobre a sua competência de jurista, professor universitário, autor de obras, doutor com uma tese que propõe, que contraria a indicação de integrantes do governo para o Supremo. Uma tese que, ao que tudo indica, estaria sendo agora alvo de uma contradita, de uma contradição, mas não veio ao caso. Não quero aqui, senhora presidente, fulanizar esse debate, embora pudesse relembrar aqui, por exemplo, que quando do governo anterior, a presidente Dilma levou 9 meses, 9 meses, senhores, para preencher a vaga deixada pelo ministro que se aposentava, Joaquim Barbosa. Com isto, causou evidentes prejuízos. Por exemplo, uma das turmas, já que as duas turmas do Supremo têm 5 integrantes cada uma, pois com a aposentadoria de Joaquim Barbosa, durante 9 meses, uma das turmas ficou com 4 ministros, o que ensejou vários empates e, portanto, protelações até o dia em que viesse o 5º componente para aquela turma. E agora a discussão evolui porque é indicado um jurista que ocupava até bem poucos dias o Ministério da Justiça e estaria vindo diretamente do governo para o Supremo Tribunal Federal. Esta análise do procedimento vem sendo feita há mais tempo. São vários os casos e me permito não precisar aqui recapitular. O que eu quero dizer aqui é que está na hora de uma avaliação urgente sobre o sistema de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Invoca-se constantemente que este é o modelo dos Estados Unidos, do qual teríamos copiado. Ora, isso não significa que o sistema americano é correto, está certo, porque lá também é criticado. Na Europa, países adiantados procedem diferente, vários países. Na Alemanha, por exemplo, na respeitada Alemanha, o critério é diferente. Os ministros que lá têm mandato fixo de 12 anos, metade é indicada pelo parlamento alemão, e a outra metade pelo Conselho Federal. É assim que é composto o Tribunal Constitucional Federal Alemão, equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal. E outros países também se diferenciam, entre eles a França. Em ambas as esferas, na Alemanha exige-se, tanto do Conselho como do Parlamento, exige-se meio a meio, 2/3 dos votos favoráveis à indicação, que depois vai para o presidente ou a presidente da República Alemã. E assim em quase todos os países adiantados da Europa. Mas aonde eu quero chegar, senhora presidente, senhor senador Paulo Paim, telespectadores, é com relação ao que nós vivemos no Brasil há bastante...
Senador Lazier, só para um registro.
Sim, senhor.
Me permita só isso.
Pois não.
Os 3 gaúchos estão no plenário. Estamos solitários aqui, mas firme.
Ela não é a primeira vez. Tem sido muito constante essa presença. Mas acho que é compreensível. Estamos numa segunda-feira, quando o quórum vai se avolumando pouco a pouco, até a noite haverá mais, e amanhã sim estarão todos aqui. Mas é realmente os 3 senadores gaúchos, mais uma vez, quando praticamente ninguém comparece, nós estamos aqui cumprindo a nossa obrigação. Mas aonde eu quero chegar, senador Paulo Paim, senadora Ana Amélia, telespectadores, ouvintes, é que essa situação que vem se criando e vem tomando corpo aqui no Brasil começa a receber um certo descrédito, muitas críticas, porque o preenchimento de vagas no Supremo Tribunal Federal está a exigir um outro comportamento, que a sociedade tenha maior participação e não que figuras que têm vinculação partidária, como agora vai acontecer, ou que pertenceram ao governo. Lá atrás teve o ministro Toffoli, que foi advogado do PT, hoje é ministro do Supremo. Será que não existem outros juristas indiferentes, sem vínculos partidários, sem compromissos governamentais, nesse Brasil imenso, de tantos bacharéis, de tantos homens brilhantes? Então, é justamente essa a discussão que eu quero abrir aqui hoje, nesse espaço da segunda-feira, para repeti-lo tantas vezes quantas necessárias, porque o sistema é inconveniente, senhores. É inconveniente porque condiciona um poder ao outro. A Constituição brasileira diz que os poderes são harmônicos e independentes entre si. Mas o que tem se visto ultimamente é que o poder judiciário, a instância máxima, a Suprema Corte, fica meses esperando até que o presidente do Executivo indique alguém a seu gosto, de suas conveniências, de suas preferências, para preencher uma vaga no outro poder. Ora, isto caracteriza a dependência. É evidente que caracteriza a dependência. Não quero dizer que aquele ministro que vá para lá depois vá ser grato. Nós temos o exemplo do ministro Fachin, que foi o escolhido da senhora Dilma e que levou 9 meses para substituir Joaquim Barbosa e que todos lembram, aparecia na propaganda, nas redes sociais, defendendo a candidatura Dilma em 2010, na sua primeira eleição. Entretanto, uma vez empossado no Supremo, Luiz Edson Fachin tem sido um exemplo, um paradigma de eficiência, de equilíbrio, de imparcialidade. E esta é uma palavra importante para quem assume o Supremo Tribunal Federal. Não apenas ser imparcial, mas parecer imparcial. É o que nós precisamos, a sociedade precisa acreditar nos seus juízes, na instância máxima, ainda mais quando se sabe que para ser um juiz de direito, ele não pode ter filiação partidária, ele precisa se submeter a duríssimos concursos, depois na segunda instância para ser desembargador, precisa ainda continuar vindo do ramo, ou da defensoria, ou da procuradoria de justiça, ou de instâncias inferiores, ou até mesmo do magistério do jurídico, etc. Mas gente do ramo. Agora, quando chega a última instância, não precisa nada disso. Aí pode ser político, pode até estar no executivo e vir para cá, para o judiciário. Ora, isto é uma aberração, senhores. Está errado isso. Então está na hora de nós repassarmos esse critério que é vigente no Brasil. Porque desde...
Permite uma parte?
Pois não, senador Paulo Paim.
Uma parte, pode saber que vai ser rápido. É para concordar com Vossa Excelência. Né? Nós estamos vendo aí diversos ministros na história vinculados a esse partido ou esse ou aquele governo ser indicado, não é de hoje.
Exato.
Quem vai apadrinhar esse ou aquele ministro. E é o caso agora, chegar o ministro da Justiça. No caos que o país está passando de violência e insegurança, filiado a partido político, eu não preciso aqui rotular esse ou aquele partido, que não é meu estilo, porque senão o pessoal só fica rotulando esse ou aquele partido. Não é meu estilo. Vinculado a um partido político. Ministro da Justiça. Num momento tão terrível, cruel para o país e para o povo, tiram, deixam o ministério sem o seu titular e ele faz campanha baseado na indicação do seu apadrinhado, com o atual presidente, e naturalmente seu partido. Infelizmente, por isso que Vossa Excelência está coberto de razão, mas só que o critério vale para todos.
Exato.
Todos os partidos, todos, e não só um ou outro, que sabem, nós todos sabemos, que eles costumam a indicar ministro, todos.
Exato.
Os partidos. Por isso eu cumprimento a Vossa Excelência.
Obrigado. Eu poderia aqui rememorar, muito obrigado pela parte que reforça o pronunciamento que estou fazendo aqui, senador Paulo Paim. Hoje é costume se dizer, o fulano de tal é ministro do Collor, o fulano de tal é ministro de Fernando Henrique. Vários ministros do Supremo foram para lá por indicação de Lula. Fulano de tal é ministro da senhora Dilma. Ora, isso já dá a entender uma certa vinculação, um certo compromisso, ao menos, na opinião das pessoas. Então, é isso que nós precisamos mudar. Isto aqui fere frontalmente a doutrina tripartite de Montesquieu, que seguiu, aliás, já uma doutrina que surgia em tempos imemoriais, ao tempo da antiguidade grega. Aristóteles já escrevia que a mesma pessoa que faz as leis, que administra e julga, esses poderes não podem estar nas mesmas mãos. E aí, essa doutrina foi consolidada, 1748, na obra de Montesquieu, O Espírito das Leis. O legislativo deve fazer as leis, o executivo deve realizar as obras, tratar dos negócios do Estado, e o judiciário deve punir os crimes e julgar os litígios. Esta é a ordem natural das coisas. Agora, quando um poder influencia, interfere sobre o outro, nós estamos errados. Ainda num belo artigo de anteontem na Folha de São Paulo, no sábado, o professor Glauco Costa Leite, da Universidade de São Paulo, escreveu a certa altura: a independência é um atributo necessário ao ministro do Supremo. Isso importa em ausência de vinculação ideológica com as partes e com o objeto do litígio. Diz ainda o professor Glauco Costa Leite, da USP, a filiação partidária constitui expressa adesão a uma ideologia. É ele quem diz. Eu não estou aqui para verberar, senhores senadores, contra a indicação de um jurista respeitável que tem obras... Que merece o nosso respeito sobre todos os aspectos, que é o ministro Alexandre Moraes. Eu estou aqui para verberar a este critério que prospera no Brasil e que concede, inclusive, perpetuidade a quem ocupa um poder, o que é antirrepublicano, que nós precisamos mudar. Na maioria dos países europeus, os ministros da Suprema Corte têm mandatos fixos. E é por tudo isso... senhores senadores, que eu tenho uma emenda à Constituição sob o número 35/15, há um ano e meio, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, recebendo a chancela de constitucionalidade e jurisdicidade. Teve um relato brilhante do senador e professor universitário, professor de Direito, Antônio Anastasia. Esse projeto está à espera de pauta aqui no plenário do Senado Federal. E eu pretendo brevemente conversar com o presidente Eunício para que ele traga a discussão aqui do plenário, a mudança da sistemática, para que deixemos esses comentários, as suspeitas que são compreensíveis com relação aos componentes do Supremo Tribunal Federal. A minha proposta foi até agradeço de público aqui um comentário feito num artigo pelo professor e jurista Dalmo Dallari, elogiando o projeto, em que eu transfiro o primeiro momento da escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal para uma comissão de juristas. Uma comissão formada, a saber, pelo presidente do Supremo, pelo presidente do STJ, pelos três ministros dos tribunais superiores, o eleitoral, o militar e o do trabalho, pelo procurador-geral da República e pelo presidente do Conselho Federal da OAB. Juristas, pessoas do ramo que são calejadas no trato, na lida da instrução de processos e na proferição de sentenças. Gente do ramo. Esta decisão deve ser adotada por esta comissão, formada por estes sete personagens respeitados, no prazo de até 30 dias da vacância no Supremo. E após a feitura de uma lista tríplice, aí sim, a lista tríplice vai para o presidente da República, que vai intervir pela primeira vez, mas com os nomes indicados por uma comissão de juristas. Aí vai retirar um dos nomes e vai esse nome para a sabatina do Senado Federal. A proposta inclui também prazo fixo de 10 anos de mandato, que o candidato, além do notório saber jurídico, da conduta ilibada, dos 35 anos, enfim, seja uma pessoa que vai para lá com prazo fixo e que depois, se quiser entrar para a política, haverá um período de carência de 5 anos, para evitar-se de que alguém saia do Supremo num dia e no ano seguinte esteja concorrendo a presidente da República ou coisa parecida. Então, senhores senadores, presidente dos trabalhos, Ana Amélia, eu queria trazer esse pronunciamento hoje, numa semana que vai ser de muita movimentação aqui no Senado. Nós teremos amanhã a leitura do relatório, do nome indicado pelo presidente da República para o Supremo. Provavelmente já teremos na quarta-feira a leitura dentro da comissão, o pedido de vistas e, dentro de poucos dias, a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Nada contra o candidato que é apontado, mas sim pela repetição disso, que vem se tornando um vício na justiça brasileira, isto é, a entrada da política na justiça. A política tomando o lugar da justiça, pelo excesso de políticos que vão se adonando, que vão tomando conta da Suprema Corte. Eu entendo que isso precisa ser modificado. Isso está errado. Numa época em que o Brasil está sendo passado a limpo, está na hora também de revisar o critério de formação da nossa Suprema Corte, que exerce um poder decisivo sobre a vida de todos os brasileiros, porque o que o Supremo decide, ele o faz em última instância e acaba vigorando para todos os brasileiros. Muito obrigado, senhora presidente.